primeira hora do nosso bate-papo aqui de tecnologia com o professor de engenharia da computação, Otávio Lubi. Que honra hoje ele estar com a gente aqui no estúdio. Bem-vindo, professor, tudo bem?
Fala, meus amigos. Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês?
Tudo bem também. Melhor agora com você aqui com a gente. E, professor, a gente hoje acabou acumulando, né, vários assuntos aí, né, e a semana. Na tecnologia, agora, principalmente por causa do seu quadro, vou acompanhando todas as notícias. Sai muita notícia, né? Os jornalistas que cobrem tecnologia têm muito trabalho. Sempre tem atualização de software, lançamento de produto, mudança nas redes. Tá bacana de acompanhar, né?
Tecnologia tá com tudo aí, né? Quem é que faz alguma coisa sem tecnologia
verdade,
hoje, né?
Verdade.
Mas as redes sociais, principalmente, né, Leandro? Muita coisa acontecendo, muitas novidades que a gente, inclusive, já tinha conversado aqui. Uhum. A gente tem Elon Musk demitindo metade da empresa de uma vez só. Por um lado, a gente tem algumas inconsistências, que eu acho que é o nosso tema hoje, né? Falar um pouco sobre os apagões das redes sociais e como que isso influencia aí a vida das pessoas que dependem dessas redes para fazer com que o seu dia a dia funcione, para vender seus produtos, anunciar a sua imagem e por aí vai, né?
Pois é, a gente vai começar falando justamente desse assunto aí que você já citou com relação ao Twitter. A gente já abordou esse assunto aqui algumas vezes, é um assunto que entrou na pauta aí de todos os veículos de comunicação. O bilionário Elon Musk comprou o Twitter, aí teve aquela questão de voltar atrás ou não, mas acabou rolando mesmo a negociação e, de certa forma, a gestão dele já está começando com muitas mudanças, reclamação de funcionários. Explica pra gente o que está rolando por lá pelo Twitter, professor.
É, muita transformação, né? Você falou a palavra certa aí, a palavra é mudança. Eu acredito que o Elon Musk, ele foi aí impulsionado a realizar a compra, não teve jeito, até porque eu vi que ele não ia ter muito para onde correr na justiça americana, ele ia ter que comprar, mas ele já chegou fazendo grandes mudanças e prometendo algumas coisas que inclusive agradaram os investidores do Twitter, né? Como por exemplo, aquela questão da cobrança mensal, daquele selinho azul, né? Acho que ele vai cobrar, ele está propondo que seja cobrado $8.
Verificado?
Exatamente.
Então quem é verificado, os famosos aí, vão ter que pagar por isso?
Vão ter que pagar por isso e na verdade qualquer pessoa, né? Por um lado tem essa questão do pagar, mas por outro lado você dinamiza, né? Você deixa mais simples para as pessoas também pedirem, definem melhor o processo, porque era uma coisa assim meio obscura, né? Como é que você consegue o verificado do Twitter, né? Então eram só os famosos que podiam, a pessoa tinha que mandar uma, ou seja, eu diria que isso resume o que ele está fazendo, ele está acertando a casa. Isso é uma coisa normal no mundo, no universo das grandes empresas como o Twitter, né? Uma empresa que foi comprada por $44 bilhões. E realmente acredito que ele esteja colocando um pouco da gestão que ele impõe nas outras empresas dele no Twitter. E isso, por um lado, é polêmico, obviamente as pessoas que estão ali vivendo isso estão ali sentindo também, mas por outro lado isso dá até uma certa segurança para os investidores que manifestaram aí apoio. Basta ver aí como é que se comportaram as ações da empresa na última semana e não foi uma coisa assim desesperadora. Por outro lado, a gente precisa perceber que investidor, ele quer o quê? Ele quer que a empresa gere lucro, que ela valha cada vez mais. E é isso que ele está tentando impulsionar lá no Twitter.
Agora eu vi muitas reclamações que alguns setores da empresa estão praticamente acabados, assim, né? Demitiu todo mundo do setor, se eu não me engano, de direitos humanos, algo assim ligado a uma área mais social e tudo mais. Teve muita demissão por lá e muita reclamação, né?
A gente tem que dar uma analisada, né, Leandro, para ver até que ponto que isso realmente aconteceu. Se a pasta de direitos humanos ela foi totalmente fechada ou se realmente ele vai fazer uma reformulação. Uma das coisas que ele fez foi demitir alguns executivos, né, que tinham posições contrárias ao que ele vem colocando como liberdade de expressão, uma rede social que tem ali completa possibilidade das pessoas falarem o que quiserem, manifestarem seus pensamentos e uma rede sem censura, basicamente assim dizendo. Mas a gente ainda tem alguns capítulos dessa história para poder vivenciar, mas muitas reclamações, inclusive até de uma desorganização, porque as pessoas foram demitidas e agora estão sendo readmitidas. Na verdade, ninguém sabe, né? Porque elas nem tinham sido demitidas ainda, elas só tinham sido comunicadas. Uhum. Só que aí elas foram descobertas ali como pessoas-chave centrais ali de algumas atividades na empresa e não podem mais ser demitidas. Então, as coisas estão um pouco bagunçadas, mas acredito que num sentido bom. Acho que ele está fazendo isso para realmente acertar a casa.
Agora, uma notícia que saiu nessa tarde, assim, que os jornais aqui no Brasil estão repercutindo, seria, de acordo com o site americano Platform, que ele está avaliando também uma espécie de paywall, que é aquilo que a gente vê em alguns jornais, né? Você teria um tempo de navegação gratuita e depois teria que pagar uma taxa para ficar lá no Twitter. Eu não me lembro de nenhuma rede social que a gente chegou a pagar para usar. Facebook, o Orkut, quando existia, Instagram, ninguém cobra para você ficar navegando, né? Essa seria uma mudança brusca demais, eu acho, né, professor?
Ah, demais, né, cara? Você tinha muito testemunho lá, como é que é? Testemunho no Orkut?
Isso, depoimento, né?
Depoimento,
né, pra quem é mais...
Saudade do Orkut aí, pessoal. Mas isso seria drástico, né? Quem é que não convive com paywall todo dia, né? Acho que ainda mais hoje em dia que a gente vai buscando a informação... Né, no universo de fake news, shallow fake, por aí vai, que a gente já falou aqui também, né? Uhum. A gente vai ler uma notícia, paywall. O que, que é o paywall, né? É aquela barreira que só permite que você leia a notícia se você se cadastrar, se você for assinante, por aí vai. É aquele bloqueio da tela que não permite que a gente leia toda a notícia. Isso seria extremamente drástico, tanto que você falou que ele está avaliando. Eu, particularmente, não vejo muito sentido. E a gente precisa esperar para ver as decisões dele. Eu acho que uma decisão como essa do verificado, que já paga ali $8, é alguma coisa que direciona para uma capitalização da rede. Com certeza vai ter bastante demanda. Agora, o paywall, eu confesso que vou me surpreender se ele implementar um mecanismo como esse na rede social. Agora, a gente precisa lembrar uma coisa, redes sociais, elas, a gente fala, a gente não paga nada, nós pagamos, né, pessoal? É importante frisar isso, que a gente paga com a nossa audiência, a gente paga com os nossos dados, né? Então, se você parar para analisar, as redes sociais até hoje, elas evoluíram muito, inclusive a Meta atualmente, o Facebook, consumindo os nossos dados para fazer treinamento de inteligências artificiais. Então, isso está explicitamente escrito nos termos de uso da rede social. Eu posso usar tudo que você faz, tudo que você escreve, para servir como base de tratamento para minhas redes sociais. O Facebook, por exemplo, teve uma dessa, né, para detectar nudismo. Nudes ali, né? Uhum. O cara coloca uma imagem ali e o Facebook já detecta isso. Por quê? Porque eles treinaram uma inteligência artificial com toda a base de dados deles para fazer essa detecção, sem contar as propagandas, né? Porque as redes sociais realmente ganham bastante com AdSense, com propaganda.
Agora, tem uma curiosidade, professor, depois da compra, né, do Twitter pelo Elon Musk, centenas de contas foram perdidas, suspensas, canceladas. Isso aconteceu também com outras redes sociais, mas justamente por conta do período eleitoral, pela disseminação de notícias falsas e tudo mais. Aí entra uma curiosidade. Como que essas contas são canceladas? Por exemplo, eu tenho uma conta, tenho meu e-mail cadastrado, os meus dados, essa conta é cancelada. A pessoa não pode simplesmente criar um novo e-mail, criar uma nova conta? Como que funciona essa questão de banir, né, uma conta e evitar com que essa pessoa volte para aquela rede social e continue cometendo as mesmas coisas que fez com que a conta fosse banida?
Olha, essa é uma pergunta muito boa, Carol, porque o que acontece? Na verdade, são várias perguntas aí, né? Primeiro, as pessoas, às vezes, elas têm as contas banidas por uma questão jurídica, né? O Brasil está vivendo bastante isso agora, em que realmente existe uma iniciativa da justiça, do judiciário, em procurar aquelas contas que propagam, por exemplo, fake news, né? Que são reconhecidamente fake news, notícias falsas. Então, existem escritórios, aliás, o Telegram já sofreu com isso aqui no Brasil, quase que parou de funcionar porque não tinha escritório no Brasil, mas existem escritórios dessas redes sociais no Brasil que recebem essas solicitações judiciais para cancelar a conta de alguém. E aí a gente precisa lembrar que essas contas, elas são grandes propagadoras de notícias, né, de informações, porque elas têm muitos seguidores. Então, se isso acontece, realmente a gente tem algumas pessoas que tiveram contas bloqueadas, criaram novas contas, mas eles são bastante impactados pelo número de pessoas que seguem. Então, uma conta que às vezes tem 1 milhão de seguidores, ela vai reiniciar do zero. Mesmo que as pessoas voltem a seguir, ele está ali com 10 mil, 20 mil, ela não vai ser impulsionado com tanta força como era a conta de 1 milhão de seguidores. Então, essa é a primeira coisa que é importante destacar, mas a gente precisa diferenciar com o problema técnico de algumas outras redes. Outras redes, como o Instagram, eles noticiaram problemas técnicos. Aconteceu com o WhatsApp também, né, Leandro? A gente falou aqui que o WhatsApp ficou aquela madrugada, manhã de apagão, mas aconteceu com o Instagram. Curiosamente, redes sociais aí gerenciadas aí pela Meta, né? Uhum. Então o Instagram foi desesperador, porque isso tinha sido aconteceu logo depois das eleições. Perdi minha conta no Instagram. Todo mundo, inclusive, estava se perguntando: poxa, mas eu perdi minha conta por quê? Eu falei alguma coisa? Estão me censurando? E quando as pessoas foram pesquisar, inclusive eu fui dar uma olhada, o Instagram, a equipe do Instagram falou que era um problema técnico que eles estavam tentando resolver e que algumas pessoas perderam seguidores, né? E quando a gente fala de seguidores, é o que a gente acabei de falar para vocês. É o capital das redes sociais. O capital das redes sociais é quantos seguidores nós temos. Então, esses são os pontos principais que a gente precisa entender. E a gente precisa lembrar que, no final das contas, é tecnologia. Tecnologia dá problema. Ou seja, eles tiveram um problema técnico, analisaram, solucionaram e as pessoas tiveram seus seguidores de volta. Agora, essas pessoas que tiveram suas contas bloqueadas por conta de ações judiciais ou por questão até mesmo de você desrespeitar os termos de conduta da rede, aí realmente eles vão ter que buscar ou a justiça ou até mesmo as empresas, Twitter, Facebook, Instagram e outras redes aí para tentar reaver as contas, né, que tem bastante seguidores.
Uma dúvida que surge aí quando tem conta sendo banida ou suspensa temporariamente, fico pensando, tem uma equipe lá, pessoas analisando cada tweet, cada post, cada foto, isso aqui viola a nossa política de privacidade, nossa política de segurança, isso é uma ofensa, isso é um crime, tem humano vendo isso ou tudo já está automatizado?
Cara, ótima pergunta sua também, Leandro. Grande parte dos tweets são analisados automaticamente, eles têm filtros automáticos para detectar, por exemplo, algum tipo de... Não vou dizer diretamente crime, né? Porque isso é mais sutil. Mas algum tipo de violação de conduta, né? Pensa no YouTube. YouTube hoje, se você coloca um vídeo que tem uma música com direito autoral no background, o próprio YouTube te avisa isso. Então existe uma inteligência artificial que faz isso, que foi treinada com os nossos dados, bem bacana dizer isso, e que faz isso automaticamente. Só que as redes sociais normalmente também têm mecanismos de denúncia. Isso é importante dizer para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Por quê? Porque às vezes uma pessoa tem sua conta hackeada, uma pessoa tem ali uma ofensa sendo feita em alguma conta, alguma publicação que você vê que realmente é uma ofensa. E o próprio cidadão que está ali verificando, visualizando isso, ele pode clicar normalmente nos 3 pontinhos, em alguma opção da rede, para denunciar aquele post. Falar, olha, esse aqui é um post que infringe uma determinada lei ou que está me desrespeitando, ou até mesmo me afeta. Imagina alguém pegar uma foto minha numa situação constrangedora, sem nenhuma autorização minha, e publicar numa rede, né? Então a pessoa pode denunciar, e basicamente todas as redes sociais têm esse mecanismo. E sim, existem também equipes especializadas, que são equipes que pegam aqueles casos mais, digamos assim, controversos para analisar e fazer ali esse meio de campo com os usuários das redes sociais.
Isso em todas as redes, né? Deve ter uma... A equipe deve ser gigante, né?
Exatamente. A gente pegar aí os colaboradores do Twitter aí que foram demitidos, em torno de 8 mil, né, colaboradores, a gente imagina aí o tamanho da equipe para gerir uma ferramenta como o Twitter, né? Desde tecnológica até essa parte de social media e por aí vai.
Uma dúvida no sentido do tempo, da cronologia mesmo dos fatos. Porque, por exemplo, passou agora o Twitter para a compra de Elon Musk, né? Quanto tempo isso demora para que tudo fique do jeito que ele quer? Porque às vezes a gente tem uma pressa, assim, ah, ele comprou instantaneamente, já tinha gente falando, ah, vou sair do Twitter, que não sei o quê, ah, estão querendo me censurar. Mas quanto tempo leva isso? Porque é uma rede grande, com muitos usuários, uma rede muito popular, e mudar, assim, as regras... Depende muito também de você atualizar o aplicativo, às vezes você está usando a versão antiga. Então, quanto tempo demora para efetivamente as coisas mudarem na internet?
Olha, isso vai depender muito da cabeça do Elon Musk, né? Porque imagina o que, que esse cara não tem ali pra, de modificação que ele está pensando. Até porque ele pode estar usando a própria rede até para questão de publicidade pessoal, né? Ele gosta de fazer esse, de ser esse Tony Stark ali da vida real, né? Então, eu acredito que a gente deva passar aí por instabilidades nos próximos 2-3 meses. Opinião pessoal, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou vendo da conjuntura da dos fatores, mas a gente realmente vai precisar esperar, porque a gente não sabe até que ponto que ele vai com isso, até que ponto que ele vai colocar inteligências artificiais para trabalharem na rede e como que vai ser essa recapitalização, né? Ele claramente está capitalizando o Twitter para conseguir fazer com que seja uma máquina de investimentos e render ali bons frutos para os investidores, para os acionistas da empresa. Então a gente tem que aguardar, mas uma coisa eu acho importante destacar, e é a bandeira dele, né? Que é a liberdade de expressão. Então ele sempre hasteou essa bandeira, falando que na rede social as pessoas podem falar o que quiserem, independente do que elas vão ser ali taxadas. Elas vão falar o que quiserem. Então, mesmo que haja essas instabilidades técnicas, essas questões ali da galera que trabalha no Twitter, a gente deve manter, a gente deve visualizar isso como bandeira aí da empresa.
Tá joia, esse foi o nosso professor Otávio Lube, está com a gente todas as terças-feiras e tem também como entrar em contato e acompanhar também o seu trabalho pela internet, né, professor? Passa o endereço aí, se sua conta não foi derrubada ainda, né? Você tá se comportando, tá tudo certinho, tá tudo lá, né?
Ainda não, pessoal, prometo para vocês que não vou botar nada comprometedor, a gente vai falar só de tecnologia. Mas vocês me encontram lá no otaviolube.tech, mas se vocês buscarem Otávio Lube tudo junto aí no Google, vocês vão ver minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, GitHub,
tá tudo lá.
E por aí vai. Twitter era um pouco menos, mas as demais eu tô presente. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí, uma ótima tarde.